Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa tarde, meus irmãos e irmãs, no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Vocês ficaram tão impactados com o que receberam que nem mais respondem. Lembrem-se, os que estavam aqui no primeiro momento, no qual eu tive a oportunidade de expor a palavra do Senhor, lembram que nós usamos o livro de Josué, Josué capítulo 1, verso 8, quando o Senhor disse: não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então serás bem-sucedido. E naquela ocasião, eu procurei mostrar que todo líder tem a responsabilidade de se encharcar a palavra do Senhor. E o sucesso do líder depende exatamente disso. Depois, hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de ver o perfil do pastor no que diz respeito à sua atuação na família. De novo, isso de acordo com a palavra: se o pastor governa bem a sua casa, ele vai poder governar a casa do Senhor. O contrário, já sabemos, se ele não governa bem a sua casa, ele não tem como, de fato, agir em benefício da casa do Senhor. Por último, vamos agora verificar a notável conduta dos pastores para com a sua esposa. A ideia é trabalhar com o casal especificamente. Mas para que ninguém possa, de antemão, dizer que... por que falar só com o pastor e a esposa? Eu gostaria, mas eu não tive a oportunidade de falar da esposa. E eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Pedro, capítulo 3, o texto. Pelo menos as esposas vão ouvir a leitura que diz respeito a ela, e vamos ouvir o que tem a ver com os pastores, segundo o texto que vamos ler. 1 Pedro, capítulo 3, aqui está escrito assim, eu vou ler dos versos 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. E agora, vamos ler, nós, maridos, em alto e bom som, esse versículo 7. Maridos, vós igualmente... Ei, onde vocês estão? Eu gostaria que vocês lessem comigo, só os que têm essa mesma tradução minha, tá bom? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou temos um número bem pequeno de pessoas com essa tradução, ou vocês estão com preguiça. Segundo o pastor falou, vocês lembram? O problema é dele, ele que diz que a gente pode ser preguiçoso. Vamos ler de novo, todos juntos, mesmo que dê um santo barulho aqui, com traduções diferentes. Vamos ler. Todo mundo, inclusive as mulheres. Maridos, Realmente, aqui tivemos esse momento de uma leitura em que não houve harmonia. Isso quer dizer que nós estamos ricos em traduções. E que seria muito bom se juntássemos para fazer um estudo lendo as traduções. É a melhor maneira de se estudar a Bíblia tendo várias traduções. Então vocês me dão uma de vocês, que eu vou continuar estudando com a Bíblia de vocês. Pois bem, eu vou ler aqui uma tradução que talvez alguns não tenham. A Nova Versão Internacional diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. E a mais comum, a Revista Corrigida, a Almeida Revista Corrigida, diz: igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Já que falamos em oração, vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai Celestial, ó Deus grande, Deus bendito, santo, ó Tu que enviaste o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós pecadores, dando-nos, Senhor, um status que não se encontra em lugar nenhum, a condição de sermos chamados Teus filhos. Por isso mesmo, em nome do Teu Filho, o Teu unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, oramos que nos abençoes nesta hora nas considerações da Tua Palavra. Fala conosco, toma, Senhor, cativo todo o pensamento à obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós Te oramos. Amém. Ok. Meus irmãos, o que vou fazer aqui? Em primeiro lugar, eu vou falar de fazer duas coisas básicas. Fazer algumas considerações genéricas em cima desse texto, e depois nós vamos fazer algumas considerações específicas. Entende o que eu estou dizendo? Do ponto de vista geral, aqui nós temos uma exortação, uma palavra dirigida especialmente aos maridos crentes. Igualmente, vós, maridos. Por que que eles são crentes? Porque quando o apóstolo estava falando para as mulheres, vejam que ele começa no verso primeiro dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho. Ou seja, ele estava falando para as mulheres crentes, que porventura, se alguma porventura tivesse maridos não crentes, elas deveriam se comportar de tal maneira. Agora, falando aos maridos, de vós igualmente, ou seja, aos maridos crentes, a ideia é que aqui está dizendo: do mesmo modo, vocês, maridos, o Pedro, portanto, está se dirigindo a todos os homens casados, crentes, com vistas a ensiná-los a praticar o bem no seu próprio lar. Porque o capítulo, esse capítulo 3, ele é uma sequência. O apóstolo está falando aqui do exemplo que devemos ser. Segundo capítulo 2, versículo 12, diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o apóstolo Pedro está aqui trazendo a mente dos maridos, dos homens, dos crentes, os casados, essa palavra, para que eles desempenhem o seu importantíssimo papel, ou eles desenvolvam a sua vocação para com a sua esposa. Se nós olharmos, vejam, o apóstolo Pedro não fala aqui nada sobre as crianças, sobre os filhos. Não, vocês notaram isso? E eu entendo Pedro, porque na verdade quando Pedro faz isso, trabalhando com primeiro com as mulheres, depois com os homens, Pedro deu o recado. Eu vou dar fazer uma ilustração para vocês. Quantos aqui já pegaram avião? Ei, vocês nunca voaram? Pois bem, quem não pegou, preste atenção. Quando nós estamos no avião, existem algumas instruções que são dadas antes do avião decolar, porque se ele decolar, se a gente saber algumas coisas, a gente é decolado, se o avião cair. Então, uma das coisas que eles falam é o seguinte, que devido à altitude, pode haver uma despressurização da cabine. Se isso acontecer, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre a vossa cabeça. Puxe-a firmemente, coloque sobre o nariz e a boca e respire normalmente. Eu já ouvi tanto isso que eu estou falando assim, de forma fluente. E ele continua dizendo assim, se tiver uma criança do seu lado, ponha primeiro a máscara na sua boca e depois você põe na criança. Olha a sabedoria lá de fora. Aqui está a sabedoria. Se o marido está bem, se a esposa está bem, se o casal está bem, o que vai acontecer com os filhos? Então, por isso é que eu falo só, eu faço como Pedro, ensinando ao marido, ensinando à mulher, os filhos vão ficar muito bem. Então, não digam que Pedro tem um ensino desequilibrado. Não, está certo. Pois bem, homens e mulheres, segundo Pedro, aqui nós temos, esse é um princípio, foram criados pelo mesmo Deus, sendo os dois portadores da mesma dignidade diante de Deus, no entanto, são diferentes quanto à função de cada um, ou seja, são diferentes quanto ao papel que cada um deve desempenhar na esfera do lar, no caso aqui específico nosso. A compreensão desse princípio, tanto da parte dos homens como das mulheres, trará grande benefício à família e também à sociedade. Por que que hoje estamos vivendo o que vivemos? Por que que hoje olhamos e vemos mulheres à vontade nas ruas trabalhando e as famílias sendo destruídas? Porque está havendo uma inversão de valores. Quando o Senhor Deus criou o homem, criou o homem assim feio, de barba, musculoso, criou a mulher diferentemente. Olha o estereótipo da mulher, a anatomia dela. Os homens não têm seios, as mulheres têm. E os seios da mulher têm função. Tudo o Senhor fez do jeito sábio dele. Por isso é que as mulheres são do jeito que são e os homens são esses brutamontes que somos. Vejam, irmãos, que para que saibamos o quanto isso é verdadeiro, eu apresento para vocês, não tenho tempo, mas eu lembro, a ideia é o seguinte, é que há diferença de função. A mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel. Ok? Eu não tenho tempo, eu vou ter que pular isso aqui. Quem está anotando, vejam lá o episódio que aconteceu lá no livro de Esther, no capítulo 1, do versos 10 a 20, quando aquela rainha, como é o nome dela? Vasti. Lembram? Vasti deu uma de belezona, disse que não ia atender ao rei. E resultado, o rei se viu numa situação difícil, porque ele queria mostrar a beleza da Vasti. Vasti disse, diga a ele que eu não vou não. Porque ele queria mostrar para os seus convivas. E o rei então decretou, promulgou um decreto dizendo que toda mulher, todas as mulheres em todas as províncias deveriam respeitar os seus maridos. Olha, isso aconteceu lá antes do Senhor Jesus Cristo. Mas foi necessário porque lá eles sabiam que há diferença entre sexos. A mulher é mulher, o homem é homem. São papéis diferentes, portanto, para um e para outro. Vejam, então, que nesse princípio geral, nós devemos atentar para esse aspecto. Homem e mulheres foram criados pelo mesmo Deus, ambos tendo dignidade, no entanto, papéis diferentes. Todo mundo entendeu isso?
Sim.
Ótimo. Segunda coisa que devemos atentar é que aqui nós temos uma exortação que visa a liderança amorosa dos brutamontes. Quem são eles? Nós, maridos. As mulheres, segundo os versos de 1 a 6, exige-se submissão, exige-se honra aos maridos, mas aos homens, o que se requer deles é uma liderança amorosa para com a sua esposa. Hoje pela manhã eu disse que o marido deve olhar a esposa e chamá-la de... Olha que coisa bonita vocês... Esses caras assim feios, dizendo princesas. Mas elas são princesas. Aos olhos do Senhor Deus, elas são princesas. E vocês têm que vê-las como princesas. Uma só, tá? É só uma princesa. Vejam que isso é tão certo, meus irmãos, que um outro pastor, no caso o apóstolo Paulo, quando ele expôs aos Efésios, ele trouxe a ideia da liderança amorosa quando disse, maridos, vós igualmente, ou melhor, esse é Pedro. Lá ele disse, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem mais amou do que o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus amou a sua igreja de tal maneira que se deu por elas. É isso que se requer de nós. O pastor, principalmente, ele precisa amar a sua mulher, sua esposa, sua digníssima esposa. Conhece essa palavra, digníssima? É, elas são digníssimas mesmo. Digníssima esposa, como o Senhor amou a sua igreja, ou seja, e se deu por ela. Por essa exortação, fica claro, portanto, que há um marido crente, o qual é líder, o qual é, entre aspas, senhor do seu lar, cabe o exercício do seu papel de modo maravilhoso, ou melhor, amoroso. Meus irmãos, é um absurdo. É uma incoerência quando o esposo trata a sua esposa com amargura. Sabe o que é amargura? Até na experiência nós sabemos o que é isso. É, de fato, algo que não faz sentido. E por quê? Porque sendo um homem o líder do seu lar, da sua esposa, é necessário que ele não a maltrate, visto ser ela o seu corpo. Isso é de humilhar a gente. Porque a mulher, lembram de Adão? Cheia de discernimento. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Adão viu a sua igual. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aliás, deixa eu brincar aqui um pouquinho com vocês. Eu ia me arrepender de dizer, mas eu vou dizer. Eu digo para minha esposa assim, ela machuca o dedo, eu digo, você machucou meu dedo. Ela disse, o dedo é meu. Eu digo, não, é meu. Mas isso é uma lembrança de que é a pessoa... Você já pensou? Pensem, qual é a pessoa mais próxima de ti, pastor casado? Você não diz minha esposa, diz minha querida esposa. Ou seja, nós maridos, líderes que somos, devemos cuidar bem da nossa esposa como ao próprio corpo. Meus irmãos, na verdade, eu e vocês temos uma responsabilidade e uma posição que nos coloca num perigo terrível. Qual é o perigo? Todos nós não sabemos o que eu já falei? Isso é novidade que eu estou falando aqui? Nenhuma. Nenhuma novidade. Então, meu irmão, se você não estiver amando a sua esposa, você está perdido. Porque o Senhor vai cobrar isso de você. Sabe o que o Senhor Jesus diz? Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve a todos. O marido deve ser o que serve à esposa e que serve aos filhos. Vamos ficar em pé um pouquinho? Eu depois digo por quê. Para ninguém dormir. Não fizesse comigo, porque não é fácil não. Depois de um almoço assim, em cima da hora. E depois de uma dose de alimento que o irmão Rick trouxe aqui no pendrive, não é fácil. Pode sentar, por favor. Podem sentar. Assim os maridos querem tornar-se grande no seu lar, que sirvam os seus liderados, especialmente a esposa. Isso é amor. Gostariam de expor de ser o primeiro na sua casa, que seja um servo de todos, e primeiramente da sua mulher. E quando os maridos agirem dessa maneira, é certo que eles estarão imitando nosso Senhor Jesus, que disse o que eu acabei de falar, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Irmãos, eu vejo nessas palavras do apóstolo Paulo, lá de Efésios 5, como o homem cheio do Espírito Santo, como o povo cheio do Espírito Santo se sujeitam uns aos outros. Eu não tenho tempo para ver isso, mas o texto diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós somos cheios do Espírito, nós servimos. Irmã, vou contar um negócio aqui para vocês. Não se engane, não. Se o seu marido tecnologia, às vezes dá um problema sério, né, na hora da pregação. Mas observe, se o seu marido prega bem no púlpito, você gosta de vê-lo pregar, mas em casa ele não trata você bem, não pense que o Espírito Santo o possui quando ele está pregando e em casa não. Não entre nessa. Não acredite. Ele é pior pregando do que em casa. Sabe por quê? Porque quando ele não trata bem os da casa e na igreja pregando ele é excelente, ele é um excelente hipócrita. Posso continuar? Vocês aguentam? Vejamos agora as considerações específicas, olhando para o texto. O que esse texto nos ensina? Eu vou ser rápido para chegar até, no possível, até o final. Preste atenção. De um modo geral, esse texto mostra que cabe ao marido, eu estou falando do crente, conduzir-se no seu lar segundo o ensino bíblico. O que, que diz o texto? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com... Não, não é isso ainda não. Como é que o marido deve viver a vida? É, não, olha para o texto, por favor. Com discernimento. Que diz outra tradução? Com entendimento. Qual é a outra? Com sabedoria. Então, isso é algo que o texto está dizendo. O marido deve se conduzir segundo o ensino bíblico, porque ele tem que ter entendimento. Eu vou mostrar isso para vocês. Vejam que devemos atentar para a necessidade de o esposo ter sua vida matrimonial dedicada. Nossa tradução diz assim: vivei a vida comum do lar. Mas uma tradução mais literal e mais adequada seria coabitai com ela. Então, o ensino bíblico diz que o marido deve viver na igreja? Tem pastor que só quer saber de igreja. Trabalhando fora de outra atividade? Onde é que o texto diz que ele deve viver? No lar. Também não quer dizer que ele vai ser viver só no lar, tá? Não é ideia de mulher, vá trabalhar, eu vou ficar aqui em casa, porque o texto está dizendo para eu coabitar, né, com ela. Não. Parece que o apóstolo está chamando a atenção dos maridos para a sua convivência no lar, conforme diz outra tradução. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Ora, quando atentamos para a palavra no original, que é uma palavra só, para a vida comum do lar, a ideia aqui é viver a vida comum do lar, só uma palavra no original. Em português, temos aqui 6 palavras. A palavra no original, seu significado é simples, é habitar com, morar juntos. Então, os maridos, eles devem ser maridos de fato. Esse foi o problema de Adão. Onde Adão estava quando a serpente falou com Eva? Vocês notaram? A serpente teve todo o tempo de conversar com a mulher. Não sei onde Adão estava, mas não estava com Eva. Então, que os maridos sejam maridos de fato, sejam presentes no seu lar, que dê a atenção devida à sua esposa, que também se dedique, ambos, que ele se dedique a ela, à luz do que o apóstolo disse, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios: o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Meus irmãos, é necessário essa exortação, ainda mais se levarmos em consideração o que o provérbio diz. Tem um provérbio que diz o seguinte: qual águia que vagueia longe do seu ninho? E diz assim: tal é o homem que anda vagueando longe do seu lá. Você já viu esse provérbio? Anote, provérbio 27:8. Vou repetir: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Enquanto o homem está dando suas voltas, os gaviões estão fisgando, comendo, atacando o seu lar, o seu ninho. Meus irmãos, nossos dias são dias difíceis. Não sei o contexto de vocês aqui, mas no Brasil é impressionante como há uma enormidade de atividades. E quero dizer, irmãos, que nós, se nós, pastores, não tivermos cuidado, nós não vamos dar atenção às nossas esposas. Eu conheço o caso de mulher que pediu à secretária para marcar uma audiência com o seu marido para ser recebida no gabinete dele. E na hora de entrar a pessoa para ser atendida, era a esposa dele. Em segundo lugar, vejam que primeiro nós vimos que o marido é chamado para viver a vida comum no lar. Segundo, eles são chamados para viver a vida comum do lar com discernimento. Agora nós vamos trabalhar com isso. Parece que o que vai fazer diferença nessa expressão viver a comida comum do lar é exatamente o discernimento. Em outras palavras, é importante que o marido tenha entendimento. Dr. Kistemark, ele diz o seguinte: os maridos devem viver com suas esposas de acordo com o conhecimento cristão. Daí que é importante que eles saibam como se conduzir no convívio com a sua esposa. Então nós estamos diante de um ensino singular acerca do papel do marido. Ou seja, o esposo deve coabitar, deve viver a vida comum lá com discernimento ou entendimento, ou ainda com conhecimento, conforme ensinam as Escrituras. Ora, esse discernimento, essa palavra, vai dar a ele aptidão, condições para se conduzir segundo a necessidade do seu lar. Então vem uma questão prática. Vamos a uma questão prática aqui. O que que o homem casado, quem é o homem casado segundo as Escrituras? A Bíblia ensina que primeiro foi formado Adão, depois Eva. Daí que é importante que o marido saiba que ele é o líder do seu lar. Isso é muito importante, que eu tenha consciência do que sou. Que eu tenha consciência do meu papel. Vocês acreditam no homossexualismo? Vocês acreditam? Vocês não entenderam a minha pergunta? Vocês disseram não, mas sem entender a minha pergunta. Eu imagino que não entenderam. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês acreditam que João, que diz que é Maria, é Maria? Eu vou repetir, veja o que eu vou dizer. Tem lá um cidadão que é homossexual. Aí você pergunta, qual é o seu nome? Ele diz Maria. Você acredita que ele é Maria? Ele não é Maria. Ele não sabe, ele não está consciente do que ele é. O Senhor criou João. Ele é homem. Só que ele está com a ideia de que é Maria. Ele está se auto-enganando. Você tem que dizer, vem cá, João. João não, Maria. Vem cá, João. Aí você diz para ele assim, João, seja o que você foi criado para ser, homem. Se tivesse homens aqui, eu ia dizer algumas coisas, mas tem as irmãs, não vou dizer. Mas, João, acorda, João. Seja João. Vocês entenderam? Esse é o problema. Agora, quando a pessoa não tem discernimento, o problema é esse. O que que nós somos, pastores? Homens, mas dentro do que nós estamos falando, que é homens casados. Não podemos viver como solteiros. Se somos casados, devemos cuidar de quem? Da nossa esposa. Olha, nossa, veja bem, é só uma mulher. Estou batendo nessa tecla. Então vejam que O discernimento é fundamental para que o lar seja liderado por quem tem consciência de quem é. Meu irmão, você é homem. Não estou falando em comparação com João Maria ali, não. Você é homem. Você foi vocacionado para ser esposo da sua única esposa, a quem você deve ter como sua princesa. Deixa as irmãs ficarem alegres por um pouquinho. Ainda, que é a mulher segundo as Escrituras? Que é a mulher segundo as Escrituras? Hã? O que é a mulher segundo as Escrituras? Essa pergunta, o que é a mulher segundo as Escrituras, ela nos leva ao cerne da exortação do apóstolo Pedro. A mulher é homem? E como é que você quer, eu não digo o nome porque pode acertar o nome de alguém aqui, mas como é que você quer que essa mulher quebre pedra? Se ela é mulher. Vocês perceberam? Vocês entenderam mesmo? Não entenderam? Tem marido que diz à mulher assim: filha, vai trabalhar que eu vou ficar por aqui cuidando das crianças. Não há uma inversão de papel? Então, o discernimento não vai fazer com que você trate sua mulher como ela se fosse homem. Quem tem que trabalhar é você. Você é que tem que sustentar a casa. Porque você é que tem músculo forte. Você é que foi preparado para isso. Certo? Olha, vocês disseram, hein? Vocês estão sabendo. Então vejam que, uma vez que se faz necessário que o marido viva a vida comum do lar com a sua esposa, sabendo que como mulher ela é parte mais forte, é isso? O que diz o texto? Mais frágil. Vejam, irmãos, olha, vivam com discernimento, tenham entendimento, saibam, vejam que a sua mulher é parte mais frágil. Não nos enganemos com algumas mulheres que querem ser fortes, querem ser mandonas. Elas estão equivocadas. Elas não foram chamadas para isso. Elas estão equivocadas. Não nos enganemos. Agora vamos perguntar o seguinte: em que sentido é a mulher parte mais frágil? Naturalmente, a mulher necessita de proteção e segurança do seu marido. Como uma mulher casada se sente, irmãos, mais segura quando seu esposo querido está mais próximo dela? Eu sempre lembro de mim. Eu não sou magrelo? Sabe o que é magrelo? Muito magro. Mas minha esposa diz que quando eu não estou em casa, ela fica insegura. E eu fico tão alegre. Porque pode ser o homem mais fraco, no sentido de mais magro possível, mas a mulher se sente segura com seu marido próximo. Irmãos, eu tenho duas filhas e eu gosto de ver como elas têm medo de barata. E olha, não estranho o que eu vou dizer. Maridos, é uma oportunidade você servir a sua mulher. Você chega em casa, ela está apavorada com a barata e você vai lá e pega o chinelo e pô na barata. Você serve. Ao invés de você criticá-la, de você dizer, mas você tem medo de um bichinho desse... Homem, tenha discernimento, ela é parte mais frágil. Naturalmente, a força física da mulher é menor do que a do homem. No meu país, eu já vejo mulheres dirigindo caminhão, ônibus, mas olha, elas não aguentam o tranco. Foi feito para homens certas coisas, não tem jeito. Irmãs, vocês presentes, não queiram fazer o que é devido aos homens. Sejam princesas, porque vocês foram feitas princesas. E homens, cuide das suas princesas. O apóstolo está dizendo isso aqui. Além disso, olha, já falei do estereótipo da mulher, é diferente do que o homem. Coloque um do lado do outro, você vai ver que terrível diferença. Além disso, a mulher, irmãs, não se sintam ofendidos pelo que eu vou dizer agora de vocês, não, tá? É mais um dado de vocês. A mulher é mais susceptível à tentação do que o homem. Vou mostrar isso. Quem a serpente tentou? O homem foi tentado? Agora você responde assim, né? Irmãos, a história mostra isso, que, sem sombra de dúvida, a mulher é quem mais facilmente se deixa levar pelas astúcias dos homens. Eu conheço um caso, e repito isso, e são muitos casos. Como é que você entende que uma mulher bem prendada, formada, ela se apaixona por um bandido que está preso e se entrega a um bandido? Eu conheço um caso. Uma jovem ia visitar o seu irmão que estava preso e se enamorou de um preso bandido. O que que você entende? Ela é mais fácil de ser ganha nos lábios. Você conhece essa expressão? Conhece? O pecado está em todo lugar, né? Então, a Bíblia parece que se refere a isso quando diz que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, irmãos, longe esteja de mim afirmar que a mulher é inferior ao homem. Não é, eu comecei dizendo que não. Os dois são iguais, diante do Senhor Deus, em dignidade. Mas ela é inferior ao homem. Não é inferior ao homem, mas, sem dúvida alguma, que a mulher é mais frágil. É parte mais frágil. Com certeza. Eu vou lembrar uma coisa que vocês já viram. Balé. Vocês já viram balé? O homem no gelo. Vocês já notaram que uma mulher não levanta o homem e fica rodando o homem, mas o homem roda a mulher. Até nisso, que ele é, ó. E ela. Então vejamos, qual é então o papel do marido para com sua esposa? Em poucas palavras, podemos dizer que cabe ao esposo cuidar bem da sua esposa de modo a protegê-la, animá-la e fortalecê-la, porque deve o marido promover a felicidade da mulher que a tomou. Está lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 24, verso 5, diz que o homem não deve ser de trabalhar, se envolver e com guerras, essa é a ideia, mas ele ficará em casa, promoverá a felicidade da mulher por um ano. E esse é o meio que eu uso para dizer que lua de mel tem que ser o mais extenso possível. Não é que vai ficar um ano sem trabalhar o homem, mas ele vai ficar dando atenção à sua esposa o máximo possível, porque é um momento muito especial esse início de matrimônio. Quem é solteiro aqui, hein? Levanta a mão, solteiros. Só vocês? Preste atenção, vocês solteiros, olha. Vocês têm tudo para acertar. Primeiro, não pensar em casar com uma mulher não crente. Segundo, você mesmo ser crente. Terceiro, não entrar no casamento errando como muitos de nós já erramos. Vocês têm tudo para acertar. Se não acertarem, vocês são culpados disso. Não tem jeito. Vejam, irmãos, que esse cuidado do marido inclui todos os aspectos físicos, psíquicos, espirituais, sem dúvida nenhuma, da vida cotidiana. Ao marido cabe liderar o seu lar no temor do Senhor. Vocês já viram o Salmo 128? Era o que eu tinha preparado para pregar aqui para você no primeiro momento. Observe o Salmo 128. Como é que ele começa assim? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí, o Senhor diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, junto à tua mesa, como o quê? O rebento da oliveira. E aí o salmista diz, eis como será um homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Israel. Olha o que chama a atenção aqui. O homem casado, cheio do temor do Senhor, sabendo que o Senhor está acima dele, que ele tem que responder ao Senhor, ele, ao invés de ser preguiçoso, lembra o que o pastor disse, viu? Ao invés de ser preguiçoso, ele vai trabalhar. Sua esposa vai estar no lugar e na posição a mais excelente, sendo frutífera. Ela foi chamada de videira. Lembram? Sua esposa será como uma videira frutífera. Ela será útil. E que utilidade, que delícia é o fruto da videira. Por isso que a mulher deve ser chamada delícia dos olhos do seu marido, se é que ela é delícia dos olhos do seu marido mesmo. Irmãos, posso afirmar com segurança que aqui está demonstrado o importante valor de se ter uma boa doutrina. Vocês já notaram que a doutrina que o apóstolo Paulo deu aos homens, pela qual eles deveriam se conduzir com a sua esposa, amando-a, sabe qual foi a doutrina? A cruz de Cristo. Maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Se quisermos amar nossas esposas, devemos olhar para a cruz de Cristo. Devemos ver que Ele nos amou e é dever nosso amar as nossas esposas. Ele disse, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ok? Tudo bem? Estão aqui ainda?
Não.
Mas estão como? Acordados? Inteiros? Olha, a troca já começou a diminuir. Agora, o discernimento do marido, o entendimento dele, a sua sabedoria, o leva a agir com vista a três aspectos. E eu vou terminar com esse aspecto. Primeiro, o discernimento do marido faz com que ele dê a devida honra à sua esposa na sua condição de mulher. Ele tem discernimento. Ele olha para ela e ele a honra. Como é que ele trata-a com dignidade? Trata-a com dignidade. Irmãos, uma das maneiras de tratar com dignidade é o uso da palavra. Ah, como nós machucamos nossas esposas. E disse um provérbio, palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Se você diz à sua esposa com sinceridade, e ela sabe se você está mentindo ou não, você é a mulher da minha vida. Basta isso, miserável. Você vai ver o que acontece. Importa, portanto, ao esposo saber que sua esposa é um vaso ou parte mais frágil. Importa que ele dê a honra devida a ela com palavras e atitudes. virtudes. Isso é dever nosso, pastor, principalmente. Segunda coisa que o discernimento conduz o marido é da honra devida à sua esposa, preste atenção, na condição de sua irmã em Cristo. Ele diz assim: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Minha esposa, por ser crente, é minha irmã em Cristo. Se é minha irmã em Cristo, nós estamos numa unidade. Se é minha irmã em Cristo, eu devo tratá-la como o Senhor a amou. O Senhor a chamou para si, o Senhor a ama, o Senhor tem-na como a menina dos seus olhos. Quem sou eu para fazer diferente? Vejam que grande pecado nós cometemos, nós maridos, quando não tratamos nossa esposa com dignidade. Elas são nossas. A minha esposa, a sua esposa, o que é para ti? Minha irmã, hein? Isso faz toda a diferença. Se nós nos apercebermos disso, nós vamos tratar a nossa irmã com todo cuidado. É a filha do Deus vivo, como eu sou. Devo, portanto, tratá-la de forma adequada. O marido deve honrar a sua esposa crente, sabendo que ela é crente, que ela possui esta graça de vida, ou seja, os dois são herdeiros da mesma graça de vida. É interessante que quando nós partirmos para a glória, quem é que a gente vai encontrar lá? Eu vou primeiro que a minha esposa. Eu não sou profeta, mas eu vou primeiro que ela. Eu vou primeiro que ela, porque eu sou bem mais velho que ela. Mas quando ela chegar lá, quem ela vai encontrar? O irmão dela. E se ela morrer primeiro, quem eu vou encontrar lá? Entendem? Isso faz toda a diferença. E por último, o discernimento, o entendimento, a sabedoria faz com que o marido dê à sua esposa honra devida com um propósito. Qual é esse propósito? O propósito é que o Senhor Deus seja adorado no lar. Vejam como é que Pedro termina isso. Ele diz: para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos meus, aqui está o propósito final do casamento. Não pensemos que o Senhor criou Adão e Eva para que eles se casassem apenas para que eles tivessem um relacionamento íntimo, apenas para que eles tivessem prazer. Não! Eles se casaram para que neles Deus fosse glorificado. E sabe, irmãos, quando o marido trata bem a sua esposa, ela se sente estimulada a orar com ele. Se você não ora com a sua esposa, você está mal. Seu lar está mal. A situação está mal. E eu gosto de olhar para esse aqui e ver nessas palavras que não se interrompam as vossas orações. De forma muito simples. Meditemos. Nós oramos a quem? A quem nós oramos? A oração é um meio de nós mantermos comunhão com Ele. Ele nos ouve. Ele fala conosco, Ele aplica a sua palavra a nós. Eu vejo isso como algo extremamente importante. Porque quando o marido vive com discernimento, o seu lar se transforma num altar. Ali o Senhor se faz presente. Nós ouvimos hoje o doutor Joel Bick falando. Bastam dois. Onde dois estão presentes, em nome do Senhor, o Senhor está ali. Para que não se interrompam as vossas orações. Como é importante isso. E assim que nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, importante que o marido ensine aos filhos a amarem o Senhor. Ensine a esposa a amar o Senhor. E então o lar será de fato feliz. Vocês conhecem um cântico brasileiro? Acho que é brasileiro. Vocês, o pessoal da música, conhece a minha família do Gorese, Dorese, Darese? Danese. Vocês sabem mais do que eu, tá vendo? Vocês conhecem esse cântico? Minha família? Hã? Eu não sei cantar, não. Ele diz assim, parece assim: eu te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Eu te agradeço pelo pão de cada dia. Quem sabe a letra aí? Porque eu não sei a letra, só esse pedacinho mesmo. Aí tem um refrão que diz assim: a minha família é bênção do Senhor, ensine-me a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é uma bênção do Senhor. Eu sei, irmãos, que nós temos falhado. O pastor tem que ser modelo do rebanho e tem que começar em casa. E nós falhamos. Mas o Senhor, quando traz a sua palavra para nós, é para nos humilhar, mas também para nos levantar. E quando é que Ele nos levanta? Quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando em seguida nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos abençoa, fazendo com que nos arrependamos, com que confessemos, fazendo com que sejamos restaurados. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele conceda a graça de nossa família ser de fato um espelho para a igreja também. Nossos filhos vão ver isso e então eles vão desejar também ter sua família como a família que ele convive como seus pais. Oremos ao Senhor nosso Deus. Baixemos nossas frontes.